Ontem tivemos o grupo dos adolescentes, dos juvenis, né? O grupo do Bruno, né? Que bênção. E hoje aí temos aí esse grupo lindo. Louvado seja Deus pelos dons. A Bíblia diz que Jesus Cristo subiu ao céu, levando cativo o cativeiro, e distribuiu dons a homens e mulheres. Quando Jesus subiu ao céu, ele subiu exatamente para receber todo o poder e toda a glória. Por isso ele disse, todo o poder me é dado no céu e na terra. E então ele começou a outorgar dons. Você tem dons. Você tem dons. Se você ainda não descobriu os seus dons, comece a orar para que o Espírito Santo mostre para você qual é o seu dom. Para que você viva uma vida cristã feliz, exercendo esse dom, fazendo dele um ministério. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 21. E antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, queremos dizer que hoje de manhã estivemos aqui às 5:30, continuando a jornada espiritual dos 40 dias. Vamos continuar amanhã e todas as manhãs em nossa casa, fazendo a jornada espiritual. Mas domingo de manhã é todo mundo junto. Foi uma bênção estarmos aqui hoje. E esperamos que Deus faça maravilhas, milagres na sua vida nesta jornada espiritual. E a jornada dos 40 dias de jejum, que está sendo feita pela vida e pela saúde do Andrew, Se você não se inscreveu ainda, quem está encarregado da lista? A Dalete está encarregada da lista, você quer participar do jejum? Eu sei que o dia 18 é o dia do meu jejum, não é? São 40 dias de jejuns. Então, cada pessoa vai fazer um dia de jejum. A mim caiu o dia 18. Mas eu sei que ainda deve ter vaga. Não é para comer, não é para fazer jejum. Vaga para jejuar, tá bom? Para a saúde do Andrew. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo privilégio de estarmos na tua presença. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Fala ao nosso coração através da tua palavra. O Senhor preparou uma mensagem para todos nós nesta noite, que é o maná celestial. Alimenta-nos com este maná, que é Jesus. Abençoa aqueles que estão aqui, que eles encontrem aqui o amigo e salvador Jesus, o conforto para os seus corações, o perdão para os seus pecados, a vida eterna para cada um. Em nome de Jesus suplicamos e agradecemos. Amém. Em Mateus capítulo 21, verso 33, nós lemos. Jesus contou aqui uma parábola. Havia um homem, pai de família, disse Cristo, que plantou uma vinha, circundou-a, construiu nela um lagar, edificou ali uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Então aqui está Jesus contando uma parábola representando o seu pai, o senhor da parábola, que plantou uma vinha, cercou-a, cuidou dela, construiu ali uma torre e arrendou-a para os lavradores e se ausentou para bem longe. E nós lemos também quase que a mesma parábola em Isaías capítulo 50, capítulo 5 melhor, Isaías capítulo 5 e o verso 1 e 2. Isaías capítulo 5, versos 1 e 2, é quase que a mesma parábola que Jesus contou. Isaías capítulo 5, versos 1 e 2. Agora contarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha, num outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre. Estão vendo que é a mesma? Que é a mesma parábola. E também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha. Verso 4. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? O que mais eu posso fazer pela minha vinha que eu ainda não tenha feito? Em outras palavras, o Senhor da vinha, que é Deus, está perguntando o que é que eu posso fazer mais. Deus escolheu, queridos, Deus escolheu um povo nesse mundo para ser instruído, ser educado e para representar o seu caráter diante do mundo. Deus tinha que escolher um povo. Satanás tem os seus representantes. Deus tem os seus representantes. Satanás escolheu Babilônia, construiu, através de Nimrod, construiu Babilônia para ser o centro do culto a Satanás. Deus escolheu Abraão e escolheu a cidade de Jerusalém para ser o centro do culto ao Deus Criador dos céus e da terra. Deus tem seus representantes na terra, e Satanás também. O profeta diz no capítulo 5 e o verso 7, Isaías capítulo 5 e o verso 7, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Então esta parábola está muito clara, não tem nada enigmático, não tem nada aqui oculto, está muito claro, a vinha é o povo de Israel. O lavrador é Deus, que fez tudo pela sua vinha, adubou-a, cercou-a, construiu nela uma torre. A este povo, o povo de Israel, Deus outorgou grandes privilégios. Se existe uma nação privilegiada neste mundo, não é Estados Unidos, é Israel, o povo judeu. Abençoou Deus este povo ricamente com sua profunda bondade. E Deus esperava que o honrassem produzindo frutos bons. Mas produziram o quê? Uvas bravas. Como a vinha do Senhor, eles deveriam produzir frutos inteiramente diferentes das nações pagãs. As nações pagãs que não tinham o conhecimento do Senhor, que não eram depositários das bênçãos do Senhor, que não receberam as visões do Senhor, as nações vizinhas que não receberam todos os benefícios do Senhor, que conversava com Israel face a face, era um Deus chegado, era um Deus perto, era um Deus pessoal. Estas nações pagãs que não tinham todos esses privilégios, produziriam frutos ruins, porque obviamente não tinham a intimidade com Jesus. Mas Deus esperava que a sua vinha, o seu povo, produzisse o quê? Uvas boas. No paganismo existia violência e crime, avareza e opressão, práticas corruptas e iniquidades. Mas isto é muito próprio do paganismo. Isso não é próprio do povo de Deus. Mas entre os que não amam a Jesus é muito próprio. Violência, crime, corrupções. Mas a nação de Israel tinha um privilégio acima de todos os outros povos da terra. E tinham também um dever de representar o caráter de Deus. Assim como o caráter de Deus foi revelado a Moisés, Israel deveria representar esse caráter diante do mundo. Em Êxodo, capítulo 34, e o verso 6 e 7, o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 34, primeiro capítulo 33, capítulo 33, verso 18 e 19. Aqui nós lemos: rogo-te que me mostres a tua glória. Vocês se lembram quem fez esse pedido? Moisés, mostre-me a tua glória. E o Senhor prometeu para Moisés: farei passar toda a minha bondade diante de ti. E agora o capítulo 34, e o verso 6 e 7. Capítulo de Êxodo, 34, verso 6 e 7. Passando, pois, o Senhor perante a face de Moisés, clamou. Vejam, Deus, Moisés pediu: mostra-me a tua glória. E Deus passou a sua glória diante de Moisés. E Moisés viu a glória de Deus. E como é que Moisés descreveu a glória de Deus? Jeová, o Senhor, Deus misericordioso, piedoso, tardio em iras, grande em beneficência e verdade, que guarda beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, o que é que Deus mostrou para Moisés? O caráter de Deus. A glória de Deus é o caráter de Deus. Aqueles que têm o caráter de Jesus têm a glória de Deus. Porque a glória de Deus é o caráter. Moisés, quando contemplou Deus, não descreveu Deus em altura ou em largura ou em peso. Não. Moisés descreveu o caráter deste Deus, dizendo: um Deus misericordioso, um Deus piedoso, um Deus tardinho em iras, um grande Deus em beneficência, em verdade, que guarda a beneficência, a bondade em milhares e milhares, que perdoa o pecado, perdoa a transgressão. Este é o caráter do Deus que nós adoramos. Na pureza do caráter, na santidade da vida, na misericórdia, no amor, na compaixão, deveriam os israelitas mostrar ao mundo o caráter de Deus. Mostrar ao mundo que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Pela nação de Israel, era o propósito de Deus comunicar ricas bênçãos ao mundo. Muitas ricas bênçãos ao mundo. Deus tinha que escolher um povo. E Deus escolheu Abraão e a sua descendência. E hoje alguém disse: ah, Deus escolheu Abraão assim, tinha que escolher alguém, escolheu Abraão. Não. Não é assim que Deus tinha que escolher alguém, escolheu aquele. Por que Deus escolheu Abraão? Porque Abraão era um homem justo aos olhos de Deus. Deus disse: eu sei que você vai educar e disciplinar e ordenar a sua casa depois, após mim. Deus viu o futuro e viu que Abraão educaria a sua descendência nos caminhos de Deus. Para o cumprimento do propósito de Deus nesta terra, de revelar o caráter de Deus diante do mundo, foi Deus, enviou Deus um chamado a Abraão em Ur dos Caldeus, lá onde ele vivia, entre os idólatras. Ur dos Caldeus ficava lá na, fica na Mesopotâmia, naquela região ali onde está o Iraque hoje, onde está o rio Eufrates, rio Tigre. Abraão vivia naquela região. Deus chamou Abraão daquela região idólatra e mandou Abraão para um lugar onde ele não sabia onde seria. Ele saiu pela fé, caminhando. Deus mostraria. E Deus o levou até a terra de Canaã. E qual foi a promessa de Deus para Abraão em Gênesis capítulo 12 e o verso 2? Gênesis capítulo 12 e o verso 2. Aqui encontramos a promessa de Deus a Abraão. Gênesis 12 e o verso 2. Disse Deus: far-te-ei uma grande nação. Lembram-se vocês que quando Deus disse para Abraão: far-te-ei uma grande nação, ele só tinha esposa, não tinha nenhum filho. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que bênção, que promessa! Os descendentes de Abraão, Jacó, a sua posteridade, foram levados para o Egito, para que lá no meio do Egito, na África, no meio daquela ímpia nação, através de Jacó e seus descendentes, Deus revelasse os princípios do reino de Deus lá no Egito. A integridade de Abraão, de Jacó, a integridade de José no Egito, refletia diante dos egípcios o caráter de Deus. Depois de José veio Moisés, e Moisés representou também de uma maneira linda o caráter de Deus para os egípcios. Quando Deus tirou Israel do Egito, através da mão poderosa, do braço forte do Senhor, usando Moisés, tirando Israel do Egito, o Senhor novamente mostrou o seu poder aos egípcios. Através das pragas, quantos milagres Deus fez, conduzindo aquele povo através do Mar Vermelho. As maravilhosas obras do livramento de Deus, tirando o seu povo da escravidão, foi um meio de revelar a glória de Deus aos egípcios. Deus, no deserto, fez sair água da rocha. Deus, no deserto, fez cair pão do céu, maná do céu. A Bíblia chama isso do trigo do céu. Isso em Salmo 78, 24. O maná é chamado trigo do céu. E eles comiam todas as manhãs do trigo do céu. Cristo era o guia de Israel em suas peregrinações no deserto. Durante o dia, Cristo era uma coluna de nuvem. Aquilo não era nuvem, irmãos. Aquilo não era uma nuvem, aquilo era Jesus. Jesus representado pela nuvem. Mas era Jesus que se transformava numa coluna de nuvem, fazendo sombra para todo o acampamento. E à noite aquela coluna de nuvem se transformava numa coluna de fogo, iluminando o acampamento, aquecendo o acampamento. A este povo foram confiados os oráculos de Deus. Como a torre da vinha, que foi construída no meio da vinha, Deus construiu no meio de Israel o templo de Salomão, que foi destruído. Depois foi construído o templo de Zorobabel, e depois foi reformado e engrandecido, chamado templo de Herodes. A torre que na vinha o Senhor da parábola mandou construir no meio da vinha é o templo que Deus colocou no meio de Israel. Cristo era um instrutor deles. Lá no santuário, lá no lugar santíssimo, existia o Shekinah, a glória de Deus, brilhando sempre no meio dos dois anjos querubins, o Shekinah. Deus desejava fazer do povo de Israel um louvor e uma glória diante do mundo. Todos os privilégios espirituais foram concedidos a Israel. Deus não reteve nenhum privilégio. Deus deu todos os privilégios para Israel. Deus nada reteve que pudesse ser útil na formação do caráter que os tornaria representantes de Deus na terra. A obediência à lei de Deus faria de Israel uma maravilha e uma prosperidade diante das nações do mundo. O mundo olharia para Israel e veria tão grande prosperidade e perguntaria: o que é que acontece com este povo que é tão próspero? E para que você entenda um pouquinho da prosperidade que Deus deu a este povo, hoje ainda os donos do dinheiro do mundo são judeus. Eles ainda são os donos do dinheiro do mundo. Mas tudo isso começou lá. Tudo isso começou lá. Quando Deus deu privilégios para que eles representassem o seu caráter diante do mundo. Prosperidade. Eles eram preservados de enfermidades. As enfermidades, as doenças que existiam nos outros povos, não existiam em Israel. Sabem que até hoje, o menor índice de câncer de útero é entre os judeus. O menor índice. Ainda nós sentimos os resultados das bênçãos de Deus dadas naquele tempo. Embora eles tenham rejeitado a Jesus, e não são mais a nação escolhida de Deus, não são mais, mas ainda nós sentimos o que ficou, não é? A reminiscência das bênçãos de Deus sobre um povo que foi usado por Deus para representá-lo diante do mundo. Eles foram preservados das doenças. Eles receberam um vigor intelectual superior a todas as outras nações. Será? De onde vêm os maiores cientistas do mundo? De que descendência era Einstein? Queridos, os maiores crânios, judeus. Os donos do dinheiro, judeus. São ainda o quê? Reminiscências das bênçãos de Deus, porque a Bíblia diz: eu farei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ainda não passaram 1000 gerações de Jesus para cá. Embora eles tenham rejeitado Jesus, mas ainda você vê as bênçãos de Deus na vida deste povo. Mas eles rejeitaram a Jesus. A glória de Deus, a majestade e poder deveriam ser revelados em toda a prosperidade do povo de Israel. Porque Deus queria que as nações do mundo olhassem para o povo de Israel e perguntassem: por quê? Como? Como é que eles têm mais saúde? Como é que eles têm mais inteligência? Como é que eles são prósperos materialmente? Deus colocou Israel bem no centro, numa posição estratégica entre a Ásia, não é? Descendo aqui para a África e a Ásia, bem no centro ali estava ali Israel. Todas as linhas, todas as estradas, todo o comércio teria que passar por ali. Ele era o centro. Deus escolheu estrategicamente a posição onde viveria o seu povo. A terra de Canaã, na Palestina, onde está Jerusalém. Eles deveriam ser um reino de sacerdotes e príncipes. Deus proveu toda a possibilidade deles se tornarem a maior nação da terra. E por que não se tornaram a maior nação da terra? Porque rejeitaram o Messias. Mas eles tinham tudo para serem a maior nação da terra. E era o plano de Deus que fossem. Mas eles rejeitaram Jesus. Se envergonharam do Messias. A Bíblia diz que Deus escolheu este povo para ser santo ao Senhor. Se guardassem os mandamentos de Deus, Deus prometeu que daria a eles o mais belo trigo, tiraria mel da rocha e daria para eles uma longa vida. E as pessoas perguntariam: por que lá não existe mais morte prematura de crianças? Isso você lê em Isaías capítulo 65, diz que as crianças não morreriam antes do seu tempo. Não teria morte de crianças. E que a vida das pessoas seria como a longevidade das árvores. E que ninguém teria filhos para ser incomodado, para perturbação. Ou seja, não existiriam problemas de delinquência. São promessas que se cumpririam com o povo de Israel se eles permanecessem fiéis a Deus e abraçassem a Jesus como Messias. Mas eles recusaram a Jesus como Messias. O povo de Israel deveria ocupar todo o território que Deus lhes designara. Todo. Eles não deveriam ocupar somente aquele pedaço onde estão hoje. O território de Israel deveria crescer, as fronteiras deveriam ser alargadas, as nações que rejeitassem o culto e o serviço ao Deus verdadeiro deveriam ser desapossadas, expulsas, e então as fronteiras de Israel iam se estendendo, aumentando, aumentando, até que enchesse toda a terra. Esse era o plano de Deus. Assim como Raabe, que era idólatra, mas se converteu a Israel, ao Deus de Israel. Era plano de Deus que o mundo todo se convertesse ao Deus de Israel. O que aconteceu com Raabe era o plano de Deus que acontecesse com todos. Por que que Raabe se converteu? Por quê? Ela observou, este povo é diferente. Este povo é diferente. Ela ouviu dos milagres que Deus estava fazendo na vida deles. De como ele guerreava as guerras para aquele povo. Como ele destruía os inimigos para eles. Como não havia doença entre eles. E Raabe soube que eles iam tomar Jericó. E Raabe disse, eu quero ser deste povo. Despertou o interesse nela. E assim, meus queridos, se Israel fosse fiel a Deus e aceitasse o Messias, todas as nações estariam com os olhos voltados para Israel, tentando descobrir os segredos que existiam naquele povo. Raabe, a cananeia, Rute, a moabita. E assim, todos os idólatras se voltariam para o culto do verdadeiro Deus e se uniriam ao povo escolhido. Quando o número do povo de Israel aumentasse e aumentasse, deveriam ampliar os limites até que seu reino abarcasse o mundo todo. Por isso que lá diz a Bíblia, e toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Daquele pontozinho estratégico onde eles estavam localizados, a influência e as fronteiras iam se alargando, até que toda a terra se enchesse do conhecimento do Senhor. Israel, porém, não cumpriu o propósito de Deus. Por quê? Faltou conhecimento? Não. Faltou luz? Não. Faltou cuidado do... O Senhor deixou de cuidar da sua vinha da maneira correta? Não. O Senhor cuidou da sua vinha. Então, por que que eles falharam? Israel usou todos os benefícios que Deus deu para eles, para que fosse uma luz no mundo, usaram tudo isso para benefício próprio. Se excluíram do mundo, dizendo que o mundo estava perdido, só eles salvos. Em vez de se tornarem luz para o mundo, se tornaram condenação para o mundo, porque eles não criam e não queriam a salvação dos outros. Eles acharam que eles eram os escolhidos e únicos salvos. Eles esqueceram que eles eram os escolhidos para salvar. Você também, meu irmão, é escolhido do Senhor, não para ser o único salvo, mas você é o escolhido do Senhor para salvar os outros, para buscar os outros. Você é o escolhido do Senhor não para se achar melhor do que os outros, mas se achar melhor do que os outros, mas para ser um enviado do Senhor, para falar, ser a boca de Jesus, ser o rosto de Jesus, ser a voz de Jesus para as pessoas, ser as mãos de Jesus, distribuindo o bem, praticando a caridade. Israel falhou, porque se voltou para si mesmo, se fechou dentro de si mesmo. Nós somos bons. Veja só como nós temos saúde, veja como nós temos prosperidade, veja como nós temos inteligência, veja como nós temos a verdade. Eles estavam falando alguma mentira? Estavam falando alguma mentira? Não, tudo o que estavam falando estava certo. tinham a verdade. E o mundo não possuía a verdade, e eles possuíam a verdade. Mas tudo resultou em desgraça para eles, porque a verdade, quando ela é guardada e não é disseminada, se torna a sua própria perdição. A verdade que Deus dá para mim e para você, se for guardada e não passada para os outros, ela vai nos condenar, não vai nos salvar. A verdade, quando ela é guardada e não é disseminada, não é pregada, ela não salva, ela condena. Isso aconteceu com o povo de Israel. A advertência não foi atendida pelo povo judeu. Esqueceram-se de Deus. Perderam de vista o privilégio de serem representantes de Deus. Eles deixaram de ser o rosto de Deus para as pessoas. Ficaram tão fechados que quando veio o Filho de Deus, não conheceram o Filho de Deus. A parábola de hoje, que Jesus conta, diz que o Senhor da parábola mandou os servos para buscar o rendimento da vinha, e os lavradores mataram os servos. E mandou outros servos para buscar o quê? Os rendimentos da vinha, porque ele arrendou a vinha para os lavradores. E em vez dos lavradores pagarem os rendimentos da vinha, eles matavam os servos. Então a parábola diz que o Senhor resolveu mandar o próprio filho. Ele diz, oh, agora eu vou mandar o meu filho, eles vão respeitar o meu filho. E quando o filho veio, eles disseram, este é o herdeiro, vamos matar esse porque a gente pega toda a herança para nós. E mataram o filho, e o filho tinha um nome, Jesus. E Jesus contou esta parábola. E os judeus falaram, ele está falando de nós. Jesus contou a parábola, e na parábola ele disse, mataram o filho. E ele disse, eu sou o filho. Eu sou a pedra principal, que foi rejeitada. Em vez dos judeus se humilharem e confessarem o seu pecado, ficaram com mais raiva de Jesus ainda. E agora sim que eles queriam matá-lo. E mataram. Queridos, é pior, a pior perseguição que possa existir nesta terra, ela parte de corações religiosos. As pessoas que mais atrocidades fazem, são pessoas que perseguem e matam em nome de Deus. Piores do que bandidos. Os bandidos têm mais misericórdia do que pessoas religiosas que tentam procuram fazer justiça com mãos próprias em nome de Deus. As bênçãos que eles receberam não reverteram em bênçãos para o mundo. Todas as prerrogativas foram usadas para a glorificação própria. A culpa destes guias de Israel não era a mesma do que o pecador vulgar. A culpa dos guias de Israel era uma culpa muito maior do que os pagãos. Por quê? Porque eles tinham luz, tinham conhecimento. E nós, como povo de Deus na terra, será que o nosso pecado é igual ao pecado daquele que não conhece a Bíblia, que não tem espírito de profecia, que não tem toda esta luz que jorra da palavra de Deus sobre a sua igreja hoje? Será que os que não têm essa luz, eles têm a mesma culpa diante de Deus do que nós? Não, nossa culpa é muito maior. É muito maior. Deus suportou o seu povo com um coração de pai. Profetas e profetas eram enviados e eram mortos. Enviados e mortos. Isaías foi morto, Jeremias foi morto, João Batista foi morto, e o filho foi enviado. E o Senhor da parábola disse, bem, o meu filho eles vão respeitar, mataram o filho. Terão respeito para com o meu filho. Mas queridos, os principais da nação judaica não amavam a Deus. Nos dias em que Jesus nasceu da Virgem Maria, e naqueles 33 anos que ele viveu aqui na terra, Os principais da religião judaica, os líderes da religião estavam apostatados. Não amavam a Deus. Eles tinham a cabeça política. Eles pensavam de uma maneira política. Não era entre o que é certo e o que é errado. Não era no sentido, eles não pensavam no sentido de fazer a vontade de Deus. Serem sensíveis à voz do Espírito Santo para descobrir qual é o plano de Deus para a sua vida hoje. De manhã, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Mostra os planos teus para a minha vida hoje. Não era esse o pedido deles? Eles queriam ser amigos de Roma. Manter-se em amizade com os líderes romanos. A mente deles funcionava de uma maneira política. Eles olhavam para Jesus e tinham assim um apreço por Jesus. Porque era impossível não ter um apreço por Jesus. Eles olhavam para a beleza do caráter de Cristo e invejavam aquela beleza de caráter. Eles viam como Jesus ensinava com autoridade as pessoas e a multidão seguia Jesus. Eles tinham vontade de ter aquela autoridade que Jesus tinha. Mas eles se sentiam acusados na frente de Jesus. A pureza de Jesus recriminava a impureza deles. A obediência de Jesus recriminava a desobediência deles. Aquela falta de interesse de Jesus pelas coisas materiais era uma recriminação à ganância deles. E eles se sentiam condenados na presença de Jesus. Por isso eles começaram a odiá-lo. Não é porque Jesus fazia coisa errada, mas porque Jesus era santo. Santo. Viam os ensinos de Jesus e perceberam que os ensinos de Jesus tiraria a máscara deles e mostraria o egoísmo deles. Por isso resolveram matá-lo. Odiavam o exemplo de fidelidade, de piedade de Jesus. Odiavam a elevada espiritualidade de Jesus, revelado em tudo o que ele fazia. Toda a vida de Jesus era uma reprovação ao egoísmo da liderança da nação judaica. E quando chegou a prova final, rejeitaram o Santo de Israel. Nós não rejeitamos o Santo de Israel, irmãos, de uma vez por todas. Nós rejeitamos o Santo de Israel aos pouquinhos. Eu disse, e vou repetir, esta semana que nós tivemos uma semana de jornada espiritual, às 5:30 da manhã, e a jornada dos 40 dias que estamos tendo, isso não vai deixar as pessoas da mesma forma como elas estavam antes. Não. Elas vão ficar muito mais próximas de Jesus, e aqueles que não se envolverem vão ficar muito mais distantes de Jesus do que antes. É um lado bonito e um lado feio. Ninguém mais vai ser o mesmo depois desta jornada. Porque os que entram nela se tornam muito íntimos de Jesus. E os que não entram nela ficam muito mais distantes do que estavam antes. Não fica da mesma forma. Quando a oportunidade passa por você e você não pega, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Por isso, meus queridos, nós temos que, não estou dizendo que todo mundo tem que levantar de madrugada, mas todos nós temos que nos envolver nesta jornada espiritual de alguma forma. Porque Deus está dando uma oportunidade para o seu povo. Uma oportunidade para o seu povo, para ter mais intimidade com Jesus. Ao ser perguntado ao povo de Israel e aos líderes da nação, a quem vocês escolhem, Cristo ou Barrabás? Eles disseram, Barrabás. Sabiam que Jesus também era o nome de Barrabás? Jesus Barrabás. Sabiam que Barrabás também se proclamava o libertador de Israel? Muitos pintam Barrabás como um homem muito feio. Parece nos filmes, né? Cicatriz, um cara horrível. Não era assim. Ele era um líder. Era líder espiritual. Barrabás, ele se levantou como Jesus. Esse era um dos nomes dele. Para libertar o povo de Israel do jugo romano. Por isso ele matou o soldado romano, na rebelião que ele levantou contra Roma. E este era o sonho do povo de Israel, de sair debaixo do jugo romano. E quando veio Jesus e não falou nada de tirar Israel do jugo romano, Jesus disse: amai vossos inimigos, dai a César o que é de César. Eles disseram: ah, não, assim não. O que Barrabás está falando é melhor. Porque Barrabás está pregando o quê? Libertação dos romanos. Às vezes nós pensamos assim, no dia em que Pilatos colocou Barrabás e Jesus lá na frente, disse: a quem vocês escolhem? Que o povo escolheu um bandido, um criminoso. Não, eles escolheram um outro Jesus. Era um outro Jesus. É um outro líder espiritual. Nós chamamos de bandido Barrabás, mas para o povo de Israel ele era um líder espiritual. Que outro Jesus, irmãos, nós estamos escolhendo? Que outro Jesus? Existem muitos Jesus no mundo. Não precisam ser coisas ruins, terríveis. Podem ser coisas boas, até mesmo religiosas, que podem ocupar o lugar do Jesus verdadeiro, assim como Barrabás ocupou o lugar de Jesus na vida do povo. Desse modo, os guias fizeram a escolha. Sua decisão foi registrada no livro que João viu, na mão daquele que estava sentado no trono, no livro que ninguém podia abrir. Lembram-se do livro selado com 7 selos de Apocalipse, capítulo 5? Aquele livro que o Pai segura na mão, que ninguém pode abrir, e que João contemplou o livro na mão do Pai, e foi dito a João: não há ninguém no céu nem na terra que possa abrir este livro. E João chorava, porque ninguém podia abrir o livro. Nós lemos que aquele livro, selado com 7 selos, foi o livro onde a decisão de Israel, quando disse: o seu sangue caia sobre nós e a cabeça dos nossos filhos, esta decisão foi registrada naquele livro selado com 7 selos. E que só o leão da tribo de Judá, Jesus, pode abrir. E quando o leão da tribo de Judá abrisse o livro, lá estaria a condenação daqueles que disseram: caia sobre nós e sobre a cabeça dos nossos filhos, o seu sangue. Queridos, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, é também o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje, ele quer ser o Cordeiro de Deus na sua vida. E para aqueles que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, ele se transforma em o leão da tribo de Judá para proteger você. Porque o leão, ele protege, ele é forte. Existiam dois Jesus: Jesus o Cristo e Jesus o Barrabás. Hoje existem dois leões. A Bíblia diz que um leão é o leão da tribo de Judá. E a Bíblia diz que o outro leão é quem? Vocês que já leram a Bíblia, o que diz lá? Aquele que anda ao nosso derredor, vociferando, tentando achar a quem devorar. O leão, Satanás. O povo escolheu Jesus Barrabás. Você está sendo convidado para escolher Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Jesus, Cordeiro de Deus, se transforma em um leão da tribo de Judá na sua vida, que vai afugentar o leão Satanás, para que Satanás não chegue até você. Jesus Cristo vai cercar você com um escudo de luz, e o leão Satanás não pode chegar até você, porque você está cercado por um escudo de luz. Esse é o leão da tribo de Judá. Esse é o Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o meu pecado. Aceita você Jesus como seu Cordeiro, o Cordeiro de Deus, para tirar e limpar o seu pecado. Esse é o meu apelo para você nesta noite. Privilégios Deus está nos dando. Muitos jamais ouviram a mensagem que você está ouvindo hoje. Mas Deus está esperando que você abra o seu coração e receba esta mensagem. Quantos aceitam a Jesus como Cordeiro de Deus na sua vida, para perdão dos seus pecados? Aleluia. Ele será também na sua vida o leão da tribo de Judá, a estrela de Davi, aquele que se levanta para libertar o seu povo. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor.